Olha, a teologia no Brasil, ela continua bastante viva, mas predominantemente ainda levada pelos autores da década de 70, 80. O autor que mais produz teologicamente no Brasil é o antigo Frei, o Leonardo Boff, e tem trabalhado três pontos fundamentais. Uma espécie de ética global, nesse sentido ele bate muito com Hans Küng, procura trabalhar a ética e, sobretudo, a ética em relação à natureza. Aí entra o segundo problema central dele, que é o problema ecológico. E sempre ele procura articular o problema ecológico com a perspectiva da libertação, porque as primeiras e maiores vítimas de qualquer catástrofe ecológica são os pobres. Então, nesse sentido, ecologia e pobre, esse binômio é muito importante. Então, acho que nesse ponto a teologia da América Latina e do Brasil está crescendo muito. Outro ponto importante é o diálogo interreligioso, de várias maneiras. Primeiro, nós temos as religiões afro-brasileiras e menos as indígenas, mas nos outros países da América Latina as religiões indígenas são também muito fortes. Então, há um diálogo com as religiões afro-brasileiras e também com essa globalização. Recebemos também influxos das religiões, das grandes religiões de outros continentes. E aqui o grande teólogo é Faustino Teixeira, um leigo, professor da Universidade Federal de uma cidade chamada Juiz de Fora. Então, esses seriam os campos mais importantes da atual teologia do Brasil. E há também uma preocupação de dialogar com as ciências. E, sobretudo, a ciência seria uma cosmologia e as ciências biológicas. E está, vamos dizer assim, no primeiro plano, toda a problemática da bioética. E aí também temos bons teólogos, como Roque Jungs, Nilo Ribeiro e outros que têm, Márcio, o padre Márcio, lá de São Paulo, e outros que têm trabalhado muito o problema da ética e, sobretudo, da bioética.
Padre Libânio, como se dá essa relação entre pastoral e teologia? Quem é que guia quem nessa relação?
Eu volto também a insistir, Bianca, nesse aspecto, que eu uso a palavra, é um pouquinho difícil para eu explicar, o aspecto que chamaria dialético. Tanto a pastoral influencia a teologia, como a teologia pastoral. Aquele grande teólogo do século passado, chamado Karl Rahner, ele dizia que toda boa teologia é pastoral. E eu continuaria, toda boa pastoral é teológica. Significa o quê? Significa que a teologia ela não é pensada por ela mesma. Ela é pensada para ajudar os cristãos, a igreja, os movimentos, as pastorais, no sentido de realidade pastoral da igreja, anunciarem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo de hoje. Então, ela existe pastoralmente. Ela é uma teologia para que seja vivida. Então, ela é pastoral. Agora, não é pastoral no sentido de que ela tem uma espécie de distância que ela toma da pastoral para elaborar um pensamento mais radical, mais profundo, mais elaborado. Nisso ela toma distância e volta de novo. Eu diria que é um movimento contínuo. Eu me emerjo na realidade, bebo dessa realidade, me retiro dela para refletir e volto a ela de novo. Então a teologia e a pastoral fazem um círculo. Não um ciclo vicioso, mas um círculo frutuoso, um ciclo hermenêutico de interpretação. A pastoral ajuda a interpretar a teologia ajuda a interpretar a pastoral. Então, eu me aproximo, por exemplo, de uma paróquia, onde há uma maneira de conduzir o curso de crisma, por exemplo, como eu faço na minha paróquia. Eu tenho minha teologia. Eu encontro aqueles catequistas, como eles elaboram, aí começa a questionar, não, acho que isso não está muito bem, e eles, não, mas talvez essa posição sua não seja compreendida, e aí nós estabelecemos um diálogo. Eles fazem questões, trazem questões que me ajudam a repensar a minha teologia da crisma, e eu posso oferecer-lhes elementos teológicos que corrijam certas distorções pastorais que eles têm. Então, nesse sentido, há uma relação enriquecedora de ambas as partes.
Padre Libânio, o senhor então falou que a teologia ajuda, né, os cristãos.
Para isso que ela existe.
Paulo VI, né, que dizia que o homem é o caminho da igreja. Quais são hoje os sinais dos tempos que a teologia tem que responder?
Os sinais dos tempos são vários e alguns daqueles que já anunciados por João 23 continuam. Por exemplo, no caso você, Bianca, está me entrevistando, movimento feminista. Eu acho que toda essa consciência da importância da mulher como ela assume cargos fundamentais, por exemplo, o presidente do Chile é uma mulher, a primeira-ministra da Alemanha é uma mulher. Então, essa tomada de consciência da mulher, agora secretária de Estado dos Estados Unidos, a Serrilha, é uma mulher. Então, isso continua sendo um grande sinal. Mas ainda nós, católicos, ainda não assimilamos profundamente isso na repercussão para o mundo do ministério, o mundo da compreensão até da própria Trindade, compreensão da própria relação com Jesus. Então, há muitos elementos que o feminismo ainda vai nos ajudar a melhorar a nossa maneira de viver a vida eclesiástica e a vida eclesial. Isso é um grande sinal. Outro grande sinal é essa efervescência religiosa. Nós chamamos o fenômeno religioso. A secularização tinha anunciado a morte da religião. De fato, as religiões, enquanto instituição, perderam um pouco de força, mas as práticas religiosas cresceram e se multiplicaram e as pessoas são, de certa maneira, até mais fervorosas hoje. Então, é um sinal. O que Deus está nos falando desse fenômeno religioso? Como nós, com a fé cristã, vamos evangelizar? Nos meus livros eu falava que o fenômeno religioso necessita ser evangelizado. Ele é um surto, até diria, neopagão. E nós podemos batizá-lo, oferecer da parte cristã elementos importantes para interpretar esse fenômeno religioso. Outro aspecto que continua ainda muito sério é a consciência do pobre. Não mais como objeto destinatário da pastoral e da caridade, mas como sujeito que reivindica sua liberdade, a sua capacidade de atuar, de influenciar na sociedade e na igreja. Então, o pobre como sujeito também é um grande sinal. Podemos continuar, e hoje talvez um dos maiores é o fenômeno ecológico. Isso é toda essa questão do aquecimento global, da maneira como a natureza está sendo destruída, um acordar para esse mundo, eu acho um grande sinal dos tempos. E a ciência, assim, nas ciências eu colocaria dois ramos importantes. A biotecnologia, com todo esse mundo da vida, uma coisa muito grave, portanto um enorme desafio à fé cristã, e o mundo das comunicações sociais, da informática, da internet, do iPod, e outras coisas que estão sendo criadas hoje, que modifica muito a consciência das pessoas. Eu fico imaginando essas crianças pequenas, já com 2, 3 anos, que já estão vendo essas imagens na internet, na televisão, não serão as crianças que nós fomos, porque não tivemos essa infância. Então, isso vai mudar a psicologia, a concepção do ser humano, a sua ética. Então, isso são problemas gravíssimos que a teologia precisa enfrentar e trabalhá-los.
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. O olhar da gente, a certeza de quando.
Padre Libório, nós estamos na época do advento, né? Uma época também de esperança. E qual que é a esperança hoje do brasileiro?
A esperança do brasileiro é... Nós vivemos, sem dúvida, nesses últimos anos, um momento assim, de uma certa recuperação do movimento popular. E por mais questionável que seja a personalidade do Lula, e agora os vários presidentes de países latino-americanos que vieram das camadas populares e apoiadas pelas camadas populares, há, sem dúvida, uma transformação profunda da América Latina, passando pela Argentina, pelo Uruguai, o Chile, a Bolívia, o Paraguai, o Equador, a volta à Nicarágua, o Brasil. Há um ressurgir desse movimento popular que é importante. Então, essa consciência de que o povo é importante para a nação e não somente as burguesias e as elites que até então dominavam, e a Igreja, que desde a década de 60 fez um esforço enorme, sobretudo a Igreja Católica no Brasil, de aproximar-se do povo, isso continua uma esperança, desde que nós não voltemos atrás. Isto é, que continuemos com essa caminhada de adesão, de presença junto às camadas populares e abrindo-lhes horizontes de uma vida humana, digna, como início antegoso da plenitude da vida, que o reino de Deus se realiza já e ainda não. Já porque todo sinal de justiça é a presença do reino, mas nunca será uma justiça completa. E é por isso que o Advento nos fala dessa dupla realidade, da necessidade de uma justiça que se implante aqui na Terra, o já, mas dizendo que isso nunca será perfeito, que o Senhor nos acena para a plenitude da vida, que é só será no dia que nós ressuscitarmos com todo esse cosmos pela força do mistério e do amor do Deus Trinitário.
Padre Libânio, o senhor citou o caminhar da Igreja Brasileira. O que a Conferência de Aparecida representou nesse caminho?
A Conferência de Aparecida, ela foi marcada muito por dois problemas, eu acho que fundamentais. Primeiro, a percepção do enorme êxodo de católicos para as igrejas pentecostais. Eu acho que esse quadro marcou muito os bispos. E, junto com esse quadro, uma percepção de que talvez a causa seja que nós não trabalhamos profundamente a experiência de cada católico. Então, Aparecida se centra nesses dois pontos. O católico, e sempre insiste muito no católico, precisa fazer uma profunda experiência de Jesus. E, ao fazer essa experiência, ele passa por um processo de conversão e de seguimento do Senhor. E aí ele se torna discípulo. Mas um discípulo para não ficar em casa, mas um discípulo que é lançado para ser missionário. Então, encontro, conversão, discipulagem, missionaridade. Esse é o primeiro grande esquema de Aparecida. É a parte propositiva. Agora, por quê? Porque os cristãos estão saindo, indo para outras religiões, outras igrejas, outras denominações evangélicas, onde não estão se realizando muito deles, porque muitos acabam abandonando, e alguns consideram que algumas igrejas evangélicas têm sido uma porta até para o indiferentismo e depois para o ateísmo. Então, por amor a essas pessoas, nós queremos ir oferecê-las de novo a proposta católica na sua novidade, na esperança que eles, reencontrando uma face, tem uma imagem muito bonita de João 23, uma face da Igreja mais luminosa, ela atraia de novo esses ex-católicos para seu seio. Essa é um pouquinho a perspectiva de Aparecida. Isso, claro, que nos ajuda. Mas tem a impressão que o Brasil tem outros vieses, outros caminhos também importantes, que são o caminho do trabalho popular, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, da inserção no mundo, por exemplo, dos grandes movimentos sociais. Então, isso é um pouco menos trabalhado em Aparecida. Então, eu acho que ela fala a uma parte da Igreja Católica do Brasil, mas não fala tudo, que nós precisamos continuar com a nossa pastoral, e sobretudo na pastoral popular, na pastoral e valorizando as comunidades de base. Nós estamos preparando para o ano que vem, por exemplo, um próximo encontro intereclesial lá na Rondônia, portanto, uma região bastante afastada, onde comunidades eclesiais de base do Brasil inteiro e algumas cidades estrangeiras vão se reunir para pensar esse trabalho de base na nossa igreja.
Padre Libânio, voltando à pergunta do Advento, qual a esperança, o senhor fala da esperança do povo brasileiro, e qual que é a esperança da teologia brasileira?
Tenho a impressão que a esperança da teologia é continuar articulando com lucidez esses quatro eixos. libertação, nunca afastar-se disso. A libertação do pobre é um dado evangélico, até o nosso Papa, quando esteve aqui em Aparecida, falou dessa fé implícita cristológica, que pertence à fé implícita, opção para os pobres, então continua firme esse lado. O lado ecológico, o lado do diálogo interreligioso e da ética. Eu diria que isso, e também um quinto, já um pouco mais, um campo mais restrito, o diálogo com as ciências avançadas. E se a teologia entrar por esses cinco campos, ela tem um futuro e pode ser dialogar